7 de setembro de 1922, Corcovado, Rio de Janeiro. O Brasil está comemorando seus 100 anos de independência. O presidente Epitácio Pessoa fará um discurso que será a primeira transmissão de rádio do país. Em seguida, a ópera O Guarani, de Carlos Gomes, será tocada no Teatro Municipal da Cinelândia e transmitida ao vivo. Assim estava a atmosfera há 101 anos atrás, quando a rádio começou a fazer parte da história do Brasil. É claro que naquela época, pouquíssimos brasileiros possuíam aparelho de rádio, e a maioria da população ficou de fora desse processo. Um ano depois, o pioneiro da radiodifusão no Brasil, Roquete Pinto, decide criar a Rádio Sociedade, a primeira do país. Escute Roquete Pinto falando sobre o seu interesse na rádio.
E o governo a comprar. O Brasil ia ficar sem rádio. Ora, eu vivia angustiado com essa história, porque já tinha convicção profunda do valor informativo e cultural do sistema, desde que ouvira as transmissões do Corcovado alguns meses antes, conforme já narrei mais de uma vez.
Por meio das ondas de radiofrequência, se tornou possível romper barreiras geográficas e sociais, e a Rádio Sociedade se espalhou. Sua função principal era a educativa. De acordo com o seu criador, Roquete Pinto, ela era a escola dos que não tinham escola. Em 1936, a emissora foi doada ao Ministério da Educação e passou a se chamar Rádio MEC. Nos anos 30, o presidente Getúlio Vargas autorizou a transmissão de propagandas pelas emissoras de rádio, o que impulsionou seu crescimento e a sua expansão pelo Brasil. Os aparelhos ficaram mais acessíveis e as empresas passaram a investir em equipamentos. A música popular e os programas de entretenimento ficaram conhecidos pelo país. Assim, o rádio entrava na sua era de ouro. Nessa época, a rádio foi responsável pelo lançamento de diversos cantores brasileiros, conhecidos mundialmente. Carmen Miranda, considerada a rainha do disco e a melhor cantora popular brasileira, foi uma delas.
Levamos a vida a cantar. De noite embalamos teu sono, de manhã nós vamos te acordar. Nós somos as cantoras do rádio.
Outro sucesso foram as radionovelas. As pessoas se reuniam tanto nas capitais quanto no interior para ouvir os capítulos. A primeira a ser transmitida se chamava Em Busca da Felicidade, da Rádio Nacional, em 1941.
Senhoras e senhoritas, a Rádio Nacional do Rio de Janeiro apresenta... Em Busca da Felicidade, emocionante novela de Leandro Blanco.
Foram surgindo emissoras de rádio por todo o Brasil. Por exemplo, a Rádio Record em São Paulo, a Rádio Gaúcha no Rio Grande do Sul e aqui em Minas Gerais, a Rádio Inconfidência, lançada em 1936. A emissora pública foi a primeira do estado a transmitir uma Copa do Mundo de futebol de outro país. Ela também foi responsável pelo lançamento de artistas prestigiados, como Clara Nunes e o Clube da Esquina.
Espero do fundo da noite chegar. Mas agora eu quero tomar suas mãos. Vou buscá-la onde for. Vem até a esquina. Você não conhece o futuro que eu tenho nas mãos.
Mesmo com o surgimento da televisão no Brasil, a modernização dos meios de comunicação e a popularização da internet, a rádio continua sendo, 101 anos depois do seu início, um meio de comunicação extremamente importante no país. Em Minas Gerais, uma pesquisa realizada pelo Instituto Kantar Ibope Mídia revelou que 3 a cada 4 mineiros no interior ouvem rádio. 82% deles confiam no conteúdo que escutam e 74% acreditam que os melhores eventos da cidade são produzidos ou transmitidos pela rádio. Isso reafirma mais do que nunca a importância e o alcance desse meio de comunicação. A Associação Mineira de Rádio e Televisão se orgulha de ter feito parte dessa história e de até hoje ter como missão defender os direitos das emissoras de rádio e televisão, a liberdade de expressão, os interesses e a união. Esse podcast foi realizado pelo portal Amirte, com locução e produção da repórter Raquel Molica.